Bom, muito obrigado, as boas-vindas aos representantes dos peticionários da petição 184/12/2, que foi lançada pela CNAFEP e pela SPEF, respectivamente, Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física e Sociedade Portuguesa de Educação Física. Tem como título "Em Defesa da Educação Física: Não Há Educação Sem Educação Física". Na data de entrada da petição, tinha 12.594 assinaturas. Suponho que seja uma petição online, portanto, entretanto, pode ter crescido, mas enfim, já ultrapassou os 4 mil subscritores e, portanto, será uma petição que subirá também a discussão em plenário. O deputado relator é o senhor deputado Paulo Cavaleiro, do PSD, aqui presente, e vamos proceder, portanto, agora à audição nos termos da lei do nosso regimento, que se processará em três momentos. Primeiro, intervirão, têm 10 minutos para apresentar o vosso caso. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para formular questões, observações, quaisquer comentários, e depois dispõe de novo de 10 minutos para responder a estas questões ou que vos sejam colocadas. O senhor deputado Paulo Cavaleiro, como relator, também poderá colocar a qualquer momento qualquer questão que pretenda, e, portanto, além da sua qualidade de deputado do PSD. E isto em ordem à preparação atempada do relatório que nós teremos depois que apreciar de novo e aprovar. E, portanto, dispõem 10 minutos, distribuirão o tempo, quer na primeira, quer na segunda intervenção, entre vós, da forma que melhor entender. Apresento aqui para conhecimento dos senhores deputados os representantes dos peticionários que estão aqui e que são os professores João Lourenço, Nuno Fialho e Zélia Nunes, da CNAFEP, do Conselho Nacional das Associações, e os professores Nuno Ferro, Luís Fernandes e Ana Quitério, da SPEF, da Sociedade Portuguesa de Educação Física. Muito obrigado. Têm a palavra, organizarão o vosso tempo. Há ali um cronómetro que eu aciono, paro e outras coisas. É só também sinal horário, conforme poderão seguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados presentes. E, portanto, eu gostaria de começar por vos explicar porque é que surge esta petição. E esta petição surge exatamente quando são publicadas nas matrizes curriculares, no dia 25 de maio deste ano, do corrente ano, no site da Direção-Geral de Educação, matrizes essas que nada têm a ver, ou nada tiveram a ver, com as matrizes que foram apresentadas em Caparide, a 26 de março, numa apresentação final feita pelo Ministério de Educação e Ciência, na altura. Também porque depois foi publicado o Decreto-Lei 139 de 2012, que previa uma redução da carga horária em Educação Física e a não contabilização da classificação de Educação Física para o cálculo da média de ensino superior e do curso do ensino secundário. E, por último, porque não houve qualquer justificação por parte do Ministério de Educação e Ciência para as medidas tomadas. E, portanto, a petição tem também a sua justificação devido ao facto de a matriz curricular que hoje temos aprovada é uma matriz que, no que diz respeito à nossa área curricular, demonstra uma total incoerência, principalmente entre ciclos. Ou seja, nos 4 ciclos ela é totalmente incoerente. Desde logo, porque no primeiro ciclo não foi acautelada a questão da educação física e, portanto, ela continua a existir em lei. Mas, na prática, os estudos que nós temos e daquilo que temos verificado e observado, ela não, pura e simplesmente, não se efetiva. Há uma tremenda confusão desde a entrada das atividades de enriquecimento curricular em 2005 entre aquilo que é a educação física e aquilo que é a atividade física e desportiva, ou seja, uma entidade de enriquecimento do currículo e aquilo que é currículo, portanto, uma tremenda confusão conceptual. E no terceiro ciclo, a educação física, nesta reforma, entra numa área denominada de expressões e tecnologias, que nós não percebemos qual é a natureza conceptual, didática, científica, pedagógica, uma vez que a educação física já é uma área e, portanto, não percebemos qual é a afinidade que alguém dentro do Ministério da Educação tentou encontrar para nos aglutinar, para aglutinar a educação física com a educação visual, com a oferta de escola, com a TIC, etc. por depois um corte na carga horária, e assim efetivo, um corte efetivo da carga horária no ensino secundário, uma redução de 30 minutos semanais, o que em 33 semanas dá perto de 16 horas por ano de perda de atividade física formal para todas as crianças e jovens do nosso país, no ensino secundário. E, portanto, a educação física não tem mínimos em todos os ciclos de ensino, ou seja, o único, tem no segundo ciclo, mantém o mesmo que tinha, tem no secundário com um ligeiro corte, no terceiro ciclo, por absurdo, pode pura e simplesmente não haver educação física, porque o total de minutos que lá está, está atribuído para aquele conjunto de disciplinas, por absurdo pode não existir, e no primeiro ciclo também não existem mínimos. O que é que leva a isto? E, portanto, que consequências é que nós achamos que podem existir e que algumas já estão neste momento a existir? A educação física funcionar abaixo dos mínimos que são recomendados, quer pelos estudos na nossa área, todos unanimemente reconhecem que a atividade física deve ser diária e formal, desde a União Europeia e as recomendações europeias relativamente a exortar todos os governos dos países da União Europeia para reforçarem as cargas horárias na educação física e no desporto escolar. A própria Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República fez, em novembro do ano passado, uma sugestão para o aumento da atividade física em idade escolar e, portanto, estas consequências são claramente nefastas para a educação das nossas crianças e jovens. O incumprimento do tempo útil de aula é outra das questões que é essencial. Ainda para mais, as escolas, organizando a carga, os minutos semanais, como querem e como bem entendem, têm feito com que o tempo útil, ou seja, o tempo em que os alunos estão com o professor a aprender a matéria, pura e simplesmente é diverso nos vários contextos e nas várias escolas. A falta de equidade no percurso curricular dos alunos, nomeadamente no terceiro ciclo. O que é isto? Isto significa que há alunos que, para os mesmos objetivos e para os mesmos programas em vigor, podem estar a trabalhar com uma carga horária em metade daquela que outros alunos de outras escolas estão a trabalhar. E sempre, recorde-se, abaixo do mínimo está indicado. Sempre abaixo do mínimo. Porque nós não contrariamos a ideia da autonomia. Okay? Nós somos favoráveis à autonomia. Aquilo que nós achamos é que a autonomia deve ter regras e deve ter uma matriz. E no caso da educação física em particular, há um mínimo que existe e que está consensualizado qual é que deve ser a prática da atividade física semanal e, portanto, defendemos claramente que esse mínimo tem que ser salvaguardado para todas as crianças e jovens em idade escolar. Logicamente, a partir desse mínimo, pode haver escolas e deve ser dada autonomia às escolas para atribuírem mais tempo ou deixarem pelo mínimo aquilo que, dependendo das necessidades dos alunos, esse critério. Abre um precedente tremendo. E o precedente é, nos próximos anos letivos, é possível, tal como eu disse há pouco, que no terceiro ciclo, fundamentalmente no terceiro ciclo, os alunos tenham uma carga horária em educação física que pode, por absurdo, cingir-se a zero. E, portanto, em 3 anos eles vão terem, pura e simplesmente, educação física. Do estudo que nós fizemos, neste ano letivo, a maioria das escolas não reduziu a carga horária neste ciclo de ensino. E no secundário também. Porquê? Primeiro porque a publicação do Decreto-Lei 139 foi tardia, portanto foi em julho, e portanto muito tardia, e as escolas, na nossa opinião também bem, jogaram na defensiva e mantiveram as cargas horárias que tinham. Mas, do estudo que nós desenvolvemos, a esmagadora maioria das escolas que alterou a carga horária de 45 minutos, da unidade de 45 minutos para 50, reduziram a carga horária em educação física. A esmagadora maioria das escolas que optou pelos 50 minutos, pela unidade de 50 minutos por aula, reduziu a carga horária em educação física. E, portanto, parece-nos a nós que está aqui em causa um critério administrativo. Por último, gostaria de dizer que a responsabilidade pelo insucesso dos alunos noutras disciplinas, nomeadamente no português e na matemática, não é da educação física e, portanto, achamos que ela não deve ser penalizada por isso. Existem estudos, nomeadamente nos últimos 5 anos, que comprovam 2 coisas. Primeiro, comprovam que alunos mais bem educados fisicamente e, portanto, com mais atividade física e mais prática de atividade física, obtêm maior sucesso às disciplinas ditas intelectuais. Comprovam, outros estudos comprovam também o benefício da atividade física na função cognitiva. Isto é claro e é inequívoco. E, portanto, Perante o silêncio do Ministério da Educação até hoje sobre estas medidas, aquilo que nós perguntamos é onde é que elas estão e, portanto, até hoje fizemos dois pedidos de audiência, não recebemos nem resposta para os pedidos de audiência nem qualquer tipo de justificação para as medidas. Vou passar a palavra ao meu colega Nuno Ferro, que falará sobre a questão da avaliação.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Só para concluir a ideia que esteve na base desta petição, que surge exatamente alguma perplexidade de toda a comunidade de professores e profissionais de educação física, primeiro por ter sido a primeira vez que uma medida com esta amplitude foi tomada em toda a legislatura, sem qualquer consulta a qualquer das entidades que está aqui presente. Isso sempre foi uma prática com todos os governos de todas as facções políticas. Depois, nunca ter sido apresentado um argumento que seja para a tomada de algumas das posições, nomeadamente as posições que dizem respeito à não inclusão da classificação de educação física para o cálculo, não é só da média de acesso dos alunos ao ensino superior, mas no próprio cálculo da média do ensino secundário, que é também algo que nunca aconteceu, mesmo no tempo que a educação física ainda não contava para a média de acesso ao ensino superior, a classificação fazia parte do cálculo da média do ensino secundário, coisa que neste momento deixou de fazer parte. Isto, num contexto e num preâmbulo de todos os normativos que dizem respeito à avaliação, onde referem a importância da classificação e da avaliação no prosseguimento da capacidade dos alunos poderem evoluir nos seus estudos. E isto leva a que não se garante, para além da desvalorização que é dada à disciplina, colocando um caráter de minoridade face às outras, por não ter o mesmo estatuto classificativo, faz também com que não garanta a equidade dos alunos no acesso e na conclusão do ensino secundário, porque para disciplinas diferentes são dadas condições diferentes de conclusão. Algum do problema que possa ter sido levantado pela questão da seriação dos candidatos ao ensino superior nunca foi apresentado como argumento e, para nós, há formas e há soluções que podem muito bem retirar esta questão como uma questão problemática do cálculo da educação ou da inclusão da educação física no cálculo da média. Mas aquilo que gostaríamos de reforçar foi a não apresentação de qualquer argumento, é a questão da não garantia da equidade, quer pela redução dos tempos mínimos ou não apresentação dos tempos mínimos, nomeadamente o terceiro ciclo, e da questão da avaliação, que leva tudo a uma questão de desvalorização daquilo que é uma disciplina que tem igual peso e igual importância no currículo dos alunos, pelo menos assim está definido por lei.
Obrigado. Não havendo mais nada a acrescentar, e também esgotou-se o tempo, vamos agora passar aos partidos, por ordem da sua representatividade parlamentar. Portanto, PSD, PS, CDS-PP, PCP nesta altura não está ninguém, do Bloco também não, portanto... passaremos. Nesta altura estão a decorrer vários trabalhos parlamentares relacionados com o orçamento e, portanto, alguns partidos, nomeadamente os mais pequenos, têm dificuldade em acompanhar todos os trabalhos e essa é a razão, por certo, da ausência dos meus colegas nesta altura destes dois grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, representa também o PSD nesta audição. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Peticionários. Queria cumprimentar-lhes e agradecer a vossa vinda à Assembleia da República, sendo certo que é uma das obrigações de uma petição que tem o número de assinaturas que esta contém. Queria dizer que compreendemos alguns dos vossos argumentos, que já até noutro momento que estiveram cá presentes também foram usados. Também, na nossa opinião, esta estratégia do Ministério da Educação de dar mais autonomia às escolas tem as suas complexidades e os seus detalhes, mas eu acho que em termos de princípio é um bom princípio. Provavelmente só poderemos ter uma avaliação relativamente à questão se vamos ou não ter menos atividade física nas escolas, só depois de verificarmos em concreto, provavelmente no fim deste ano letivo. Queria dizer que relativamente a não terem sido ainda recebidos pelas entidades responsáveis, neste caso pelo Governo, que pensamos que não é positivo isso e achamos que o Governo tem a obrigação e deve receber todas as entidades, portanto achamos que esse é um bom princípio e não concordamos com essa posição que foi aqui referida. constantes argumentos sobre esta matéria. A petição vai ser discutida em plenário, penso que esse é que é o momento de nós, os grupos parlamentares, fazermos uma intervenção mais aprofundada e mais com mais sentido na lógica da nossa opinião sobre toda esta matéria, e portanto eu reservava-me para essa matéria, sendo certo que, como também sou relator do próprio documento, preferia não fazer neste momento mais nenhum tipo de comentário. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, Sr. Deputado Jacinto Serrão, tem a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria saudar a presença dos petitionários manifestar aqui algumas preocupações. Aliás, comungamos na íntegra das preocupações que foram aqui expostas pelos petitionários e que constam na razão desta petição. É de facto muito preocupante verificar que este Ministério está a delinear um conjunto de orientações para o ensino em Portugal, que pode, não é pode, não, da nossa parte não temos dúvida nenhuma, põe em causa a qualidade do ensino para os nossos jovens e as nossas crianças em Portugal. Porque, tal como foi dito aqui e bem, a componente desportiva é fundamental para uma boa formação dos nossos jovens, uma boa qualidade de ensino e tem repercussões até noutras valências que ultrapassam a própria valência da educação física. Entendemos que a educação física não pode ser encarada como um parente pobre no ensino, tem de estar na matriz curricular de pleno direito e não de forma tímida, como infelizmente, e de forma enviesada, como infelizmente está a ser desenhado por esta nova matriz curricular. Deixam aqui algumas novidades relativamente àquilo que era a matriz inicialmente propalada em março e depois foi alterada sem que houvesse qualquer justificação para isso, mas isso parece que já começa a ser uma característica deste Ministério. De facto, há aqui questões que eu tinha para colocar, mas que já ficaram, de certa maneira, ultrapassadas pelas observações que foram feitas. Tem a ver com a forma como as cargas horárias vão ser distribuídas. Há, efetivamente, uma redução da carga horária, como já foi aqui dito, para o ensino. Depois temos o problema no terceiro ciclo, em que a educação física é encaixada também, não sei por cargas d'água, nas expressões e tecnologias. Há um total de 300 horas de carga horária para este dito conceito de expressões e tecnologias, onde está inserido a educação visual, as TIC e a oferta de escola. Está aqui inserido também a componente de educação física. E eu pergunto, para também deixar aqui uma pergunta que possa avançar ainda mais para além daquilo que foi dito, se de facto tem uma ideia do que poderá caber no âmbito destas 300 horas para a educação física, sabendo que é também definido nesta carga horária é estabelecido um crédito mínimo para a educação visual. Para as outras não é feita qualquer referência, e eu não sei se os senhores podem adiantar mais alguma informação relativamente a esta matéria, como é que este bolo de 300 horas poderá ser distribuído e o que é que poderá caber à educação física. Relativamente às questões que foram aqui colocadas, disse, não vou adiantar, portanto as questões ficaram ultrapassadas devido à excelente exposição que foi aqui feita. Gostaria era de deixar para finalizar uma nota de que o Partido Socialista tudo fará para que haja uma valorização destas componentes curriculares, quer da área disciplinar ou não disciplinar, porque tudo isto contribui para uma formação de qualidade, uma formação holística das nossas crianças e jovens, e estas medidas vêm ao arrepio daquilo que são, e como foi dito muito bem, as recomendações mais atualizadas daquilo que deve ser um ensino de qualidade, de maneira a proporcionar uma formação holística para as nossas crianças e jovens, e aquilo que está a ser feito, de facto, não está de acordo com aquilo que são as novas orientações das diversas organizações nacionais europeias e internacionais para o ensino de qualidade em que deve ser valorizado, para além de outras componentes, mas também a componente da educação física no ensino. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seifert, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros peticionários, queria cumprimentar o Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física e a Sociedade Portuguesa de Educação Física, agradecer a vossa exposição. Ela foi, de facto, como já aqui os meus dois colegas disseram, muito pormenorizada. E eu, em primeiro lugar, devo dizer que ficamos também, associo-me aqui ao deputado Paulo Cavaleiro, ficamos, de alguma maneira, enfim, incomodados pelo facto de terem pedido e não terem sido recebidos no Ministério da Educação. Como reparam, ou como veem aqui no Parlamento, há esse cuidado permanente e absoluto, mesmo durante, por exemplo, o debate orçamental que decorre neste momento e onde alguns de nós temos que nos desdobrar para acompanhar, continuamos a ter uma atividade na Comissão de Educação para ouvir todos aqueles que pedem, faz parte, entendemos nós, do nosso mandato, mas isso também se aplica, acreditamos nós, ao Governo, e por isso não podia deixar de lamentar aquilo que aqui nos relataram quanto a isso. Mas, em segundo lugar, dizer-lhes que, naturalmente, esta questão das matrizes curriculares passou por um processo que, inicialmente, começou com uma consulta pública que, tanto quanto sabemos, foi bastante alargada e em que o Governo pôde colecionar as várias intervenções que se quiseram fazer ouvir e que há, naturalmente, e é o que torna um bocado esta discussão ingrata, da parte de quem dá as aulas nas determinadas matérias e se vê, de alguma maneira, a carga horária prejudicada entre a versão inicial e a versão depois final, é compreensível que exista essa falta e essa, enfim, esse incómodo, porque costumo dizer isto um bocado a brincar, mas é também a sério. Nós nunca ouvimos aqui nenhuma classe profissional defender que devia ser reduzida a sua carga horária ou que ela era existia em demasia. Como é evidente, só para lhes dizer que isso torna esta discussão um bocado ingrata, quando nós, naturalmente, vemos nestas revisões matérias com as quais nos identificamos muito, que é o aumento do português, da matemática, coisas que vínhamos falando há anos, e que, naturalmente, para se manter a carga total horária dentro de limites razoáveis, significa que há outras disciplinas que iriam ver, ou poderiam potencialmente ver reduzidas a sua carga horária. O que, no entanto, quando se fala aqui da menorização na educação física, eu gostaria de recordar que é, julgo que a par do português, a única disciplina que se mantém sempre presente na vida dos nossos alunos, é uma disciplina central desse ponto de vista, que nós percebemos a questão que nos é levantada da falta de equidade, mas que isso advém necessariamente do aumento da autonomia. Nós não conseguimos, por um lado, permitir que as escolas façam um desenho mais autónomo da estrutura curricular, um desenho que tenha em conta, porventura, as infraestruturas, tenha de encontro como é que está desenvolvido o ensino, o desporto escolar nessa determinada escola, etc. E, ao mesmo tempo, que não existissem casos em que há alunos que vão ter, ao fim do seu percurso escolar, mais aulas do que outros em várias áreas em que se permita esta ligação. Também diria que não é verdade que no terceiro ciclo do ensino básico, por redução ao absurdo, pudesse haver zero de horas semanais de educação física, porque a disciplina mantém-se no currículo. De facto, o Governo não prescreve no documento das matrizes curriculares um mínimo, mas ele está implícito, porque a disciplina não se mantém no currículo, e, portanto, uma hora por semana terá sempre que haver desta disciplina. Em relação à questão da avaliação, eu julgo que se poderá compreender que possa haver aqui o entendimento da parte dos senhores professores de alguma menorização, eu julgo também que isso não é... Nós não entendemos isso assim. Sabemos que no acesso ao ensino superior particular, e eu compreendi a diferenciação que fez entre a nota final do ensino secundário e o acesso ao ensino superior, eu julgo que aí poderíamos encontrar um compromisso, levantando o ponto que aqui foi levantado. Eu julgo que no acesso ao ensino superior quando estamos a falar dos alunos que competem, às vezes por uma décima, para aceder às universidades, e sabemos dessa realidade, aqui poderemos estar ajudar a aliviar. E devo-lhes dizer que não foi sem algum espanto. Isto foi nesta comissão, os colegas que estiveram presentes também ouviram, e deixou-me de alguma maneira incomodado essa resposta, porque esta questão foi levantada aqui por uma confederação de pais. E nós respondemos exatamente desta forma, de que particularmente os pais sabem, às vezes, do desespero que é os filhos estarem a lutar no acesso ao ensino superior por todas as décimas, e que às vezes havia alunos que não tinham dificuldades nenhumas na engenharia, nas áreas da matemática e da física, por exemplo, e que depois, com uma nota pior, a educação física, se haviam preteridos. E obtivemos a resposta, e eu não lhes estou a dizer... Queria que compreendessem que isto aqui não parte da minha, nem da nossa opinião pessoal, nem poderíamos de alguma maneira aceitar um comportamento desses. Mas a resposta que foi dada na altura pelaquela confederação de pais foi: bom, mas é normal, mas isso sempre foi resolvido nas escolas, porque depois os professores até subiam a nota da educação física. O Sr. Presidente não me deixa mentir, porque comentámos isso no final dessa reunião. Depois até subia essa nota do desporto para facilitar a entrada no ensino superior. Eu julgo que essa é... Eu sei que da parte dos professores isso não existe, mais faltava que existisse. Mas esse tipo de atitudes demonstrava, pelo menos da parte dos pais, daquela confederação de pais, havia um entendimento que se facilitava quando fosse necessário. Eu julgo que entrar, pôr os próprios professores nessa situação...
Era, Sr. Deputado, atenção ao tempo.
Vou terminar perguntando-lhes isso, com toda a sinceridade, se sentiam ou não nessa contingência, porque acho que isso é uma pressão que nós não podemos... minimamente qualificar, mas também julgo que aqui se permite exatamente garantir que o desporto e que a educação física se mantenham na vida dos alunos com toda a dignidade, mas que não haja depois um entendimento de que algumas pessoas, pelos vistos, fazem, de que não é para levar a sério. E exatamente, levando a sério a disciplina e a nota da educação física, que se pode garantir que ela não entre nesta guerra da acesso ao ensino superior, sendo que nós, eu tenho aqui alguma abertura, podemos discutir isto noutra altura, de que ela pudesse na mesma contar, no entanto, para a média do fim do ensino secundário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao PCP, o Sr. Deputado Miguel Tiago entrou, entretanto, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os subscritores da petição e pedir desculpa pelo facto de não ter estado presente durante a vossa exposição inicial. Não tive condições a esta altura de debate do Orçamento de Estado, é muito exigente.
Eu dei essa explicação, que era no seu nome, que é dos colegas do Bloco de Esquerda também.
Pelo feito antecipadamente. Não tendo ouvido a vossa exposição inicial, presumo, espero não estar enganado, de que conheço os moldes e talvez as principais questões que devem ter trazido a esta comissão e que informam a vossa petição, e aliás também presumo que conheçam o projeto de resolução que o PCP apresentou na Assembleia da República, precisamente para, no nosso entendimento, dar resposta a um conjunto de reivindicações que vinham fazendo e que achávamos justas. Esse projeto de resolução foi, como sabem, rejeitado pelo PSD e pelo CDS, mas ainda assim nós podemos dizer hoje que continuamos a subscrever aquilo que escrevemos neste projeto de resolução em junho de 2012, nós, PCP. Não entendemos, da mesma forma que o Sr. Deputado Michel Zoifert, que a forma de valorizar a disciplina é deixar de a contabilizar para a média, e isto demonstra bem a incongruência, porque se alargarmos esse critério a todas as disciplinas, todas deixam de contar para a média para as valorizar. Porque se as têm em conta como disciplina natural e regular, então não pode dar-lhe um tratamento diferenciado. Eu julgo que se algum professor de educação física se sentiu na contingência de aumentar a nota para favorecer a entrada de um aluno no ensino superior, ele terá estado na exata mesma contingência que um professor de qualquer outra disciplina perante a entrada de um aluno no ensino superior. Portanto, não podemos achar que essa contingência é diversa daquela que pressiona um professor de qualquer outra disciplina numa ocasião semelhante. Dizer que, ainda do ponto de vista do PCP e da avaliação que já temos vindo a fazer na prática, dissemo-lo logo quando as medidas foram tomadas e anunciadas no âmbito das alterações dos currículos e depois das matrizes, dissemo-lo e veio-se a comprovar que às escolas não iria caber gerir no quadro da sua autonomia livremente aquilo que entendem por oferta escolar e a oferta que entendem melhor. Iam isso sim gerir os conflitos de interesses gerados entre professores e os horários em função dos professores disponíveis depois de aplicadas essas medidas. Infelizmente é isso que se tem verificado. A escola não pode optar livremente em função daquele que é um projeto educativo, mas sim em função dos recursos que depois de todas estas alterações ficam na escola e em função dos horários que tem para distribuir. O ataque ainda por cima, conjuntamente destas alterações, conjuntamente com a organização do ano letivo, a diminuição dos créditos e a retirada do desporto escolar da componente letiva do professor, convergem claramente para uma desvalorização da formação física, embora desporto escolar e educação física sejam coisas completamente distintas, mas converge claramente para uma desvalorização da formação física e da educação física e do desporto na escola. E nós não entendemos que retirar... Em primeiro lugar, parece que há aqui uma contradição, porque o PCP é contra o número clausos. Ainda assim, existindo números clausos, evidentemente que entendemos que a formação física e a educação física devem contabilizar para a média em pé de igualdade, ou ainda que de forma ponderada, mas contabilizar para a média do aluno, pelo simples facto de nós entendemos a educação como um processo que visa a formação da cultura integral do indivíduo, nas suas mais diversas expressões, e portanto enquanto ser humano, e isso vai desde a poesia até ao voleibol. Não entendemos que haja compartimentação da formação da pessoa enquanto cidadão e enquanto ser humano. Eu julgo que, fora estas questões, conhecem o projeto de resolução que apresentámos, que se deixa bem clara qual é também a nossa posição. Não sei quantas assinaturas têm, mas estou certo que o processo que se inicia agora terá...
12 mil e tal.
Pronto, que o processo que agora se iniciará terá a possibilidade de desenvolvimentos durante os quais o PCP ainda poderá intervir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Dou agora a palavra de novo aos peticionários para, de novo, dispondo de 10 minutos, responderem às questões ou comentarem, conforme entenderem. Professor Nuno Ferro.
Professor Nuno Ferro, obrigado, Sr. Presidente.
Organizarão depois o resto do tempo entre os colegas, conforme entenderem.
O agradecimento pelas questões que colocaram e por aquilo que disseram, e manifestar o apreço porque, na generalidade, todos concordam com aquilo que foram os fundamentos que nos levaram a fazer a petição, e isso é sempre bom para nós verificarmos essa concordância. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, nós podemos esperar pelo fim para ver o resultado destas medidas, mas nós já antecipámos isso. Já temos recolhido junto de cerca de 600 escolas, como é que as escolas este ano organizaram a carga letiva. E sabendo que a grande maioria não mudou as condições da carga letiva por falta de tempo para conseguir organizar horários de professores e horários de alunos, aquelas escolas que mudaram na grande e esmagadora maioria para menos tempo de prática de atividade física para os alunos. E isso é aquilo que nos preocupa. E muito claramente, porque a questão da autonomia, mais uma vez, tem que ser uma autonomia que tem que ter sempre balizas. E que há uma falta de coerência em toda a matriz curricular, porque essas balizas existem no segundo ciclo, essas balizas existem no ensino secundário, mas no terceiro ciclo, que são anos essenciais da formação do indivíduo na sua parte motora, esse mínimo não existe. Está metido num bolo em que só a única disciplina que tem um mínimo é a educação visual. E é isso que nós questionamos. E aqui nem está uma questão de nós ainda dizermos, porque nós achamos que aquilo que os miúdos precisam é aquilo que os estudos científicos dizem. 3 vezes por semana, um mínimo de 1 hora, com um conjunto de atividade significativa para ter benefícios naquilo que é a possibilidade de saúde dos miúdos quando forem mais crescidos. Mas nós nem estamos nessa conversa ainda. Aquilo que dizemos é que quais são os argumentos que levaram o Ministério da Educação a reduzir a carga letiva de educação física, porque nós temos os argumentos da comunidade científica para poder esgrimir, mas não sabemos quais foram as razões. Se foram por falta de recursos, coisa que não nos parece, porque houve um investimento muito grande de todos os governos nos últimos anos em construção de programas de educação física, coisa que não havia há cerca de 20 anos, o apetrechamento de escolas com material e com edifícios, coisa que não havia há 20 anos, e foi um investimento muito grande do Estado. Formação de professores, formação inicial de professores de educação física, que foi muito incrementada pela existência dos programas e pela existência das instalações desportivas. Isto é um investimento muito grande para se chegar agora e dizer que então isto não faz tanta falta como isso. E é esses argumentos que nós gostaríamos de poder esgrimir em algum lado. A outra questão, Sr. Deputado Michel, eu tenho esta discussão. Ouço na TSF o seu nome de vez em quando naquele introitozinho, mas não consigo dizer. Sabe o que é um professor estar a dar aulas aos alunos e os alunos dizerem assim: ó, professor, isso não conta para a nota, deixe lá estar isso. Sabe o que é isto para um professor? De certeza que não sabe. Não. Ah, mas está bem, mas aluno é fácil dizer, Sr. Deputado. Com professor isto é mais difícil, porque isto é a nossa vida profissional. Isto é aquilo que nós gostamos, que queremos e que achamos que faz falta aos alunos todos os dias da nossa vida. E isso custa ouvir muito. E isso é menorizar. Não tenha dúvida que isso é menorizar. E não é feito pelos alunos. Não é feito pelos pais desses alunos. É feito por quem legisla. E isso não há qualquer dúvida em relação a isso. Para além das questões, isto são questões do foro afetivo, emocional, obviamente, mas das outras questões que são as questões da razão. Que é outra questão que nós achamos que tem que ser discutida, porque nós achamos que há uma razão plena para a educação física ter uma nota como qualquer outra disciplina. A questão do acesso ao ensino superior é outra questão. O ensino secundário acaba no 12º ano, não acaba no 17º ano do ensino superior. E então há que dizer o que é importante. E o Estado diz que é importante os alunos terem educação física do 1º ao 12º. Por alguma razão o diz. E se o diz que é na escola, também tem que dizer que é importante, como todas as outras disciplinas da escola, ter uma avaliação. E é aquilo que nós achamos que é não dar um outro estado de minoridade à disciplina. É nessa questão que nós nos colocamos. Eu já vou passar aqui a palavra ao meu colega, só para... passa já. A questão da Confederação de Pais. Os pais, o que nós temos são os parceiros das duas confederações de pais a dizer que concordam com, ou discordam da redução do mínimo tempo letivo e que concordam que a educação física continua a fazer parte. Isso é a posição oficial das associações de pais. O que muitos pais dizem, aliás, porque a grande parte dos pais estão interessados em que os filhos tenham as melhores condições de acesso ao ensino superior. E a verdade é que eu não conheço esses, desculpe o termo, esses cambalaches que são feitos de subida ou não descida. Todo o professor que dá a sua nota, dá a sua classificação, e aquilo que mostram, tudo aquilo que nós temos visto nos outros tempos e que andamos a ver em todas as escolas, é que não há, no universo dos alunos do ensino secundário, a nota de educação física tem um efeito na nota dos alunos da classificação final. Melhora as condições de acesso dos alunos. E um aluno, eu digo-lhe, um aluno que tenha, que seja muito bom a matemática, muito bom a português, muito bom a físico-química, muito bom a educação física, é de certeza melhor aluno que um aluno que é muito bom a matemática, a português e físico-química e mal a educação física. E esta é que é a questão que nós temos que trazer para a discussão da avaliação em educação física.
Muito obrigado também pelo vosso contributo. Eu gostava de responder a uma questão que foi aqui colocada, também pelo deputado Michel, relativamente à questão de nunca ter visto nenhuma classe profissional defender uma redução da carga horária. Nós, acima de tudo, aquilo que nós representamos é a educação física. E nós não somos sindicato, nós somos uma associação profissional. E, portanto, aquilo que nós defendemos aqui é a valorização e a qualificação da educação física. E, portanto, se vocês repararem, nós nunca usámos aqui qualquer tipo de argumento sobre quantos professores vão para o desemprego. Não é essa a nossa argumentação. A nossa argumentação é em favor dos alunos. E em favor da educação física dos alunos e da educação dos alunos. E, portanto, dizer-se que no decreto de lei 139 está implícito que uma hora de educação física por semana, eu não vejo lá nada escrito sobre isso. E uma hora são 60 minutos, mas eu não vejo lá nada escrito sobre isso. E, portanto, por absurdo, pode mesmo desaparecer. Não, mas é que pode. O normativo está lá. Em português, o que lá está escrito não diz nada disso. Não é? Depois, sobre a classificação da educação física, o meu colega Nuno disse tudo, e de facto nós temos uma posição assinada com a CONFAP, assinada que na APEF, CPEF e CONFAP, em que desmistifica este problema relativamente aos pais, e temos uma posição pública da CNIP, que é a outra confederação de pais, em que eles também estão longe de defender a não contabilização da avaliação de educação física. Porque, de facto, e o meu colega Nuno Ferro colocou essa questão de uma forma muito clara, o que está aqui em causa é o critério de apuramento e de acesso ao ensino superior. Vamos lá ver uma coisa, a educação física é uma disciplina da formação geral, juntamente com o português, no caso do segundo ensino secundário, com o português, com a filosofia e com o inglês. E, portanto, é claro que a natureza destas três disciplinas é fundamental para os alunos, para a vida, para os que entram na universidade e para os que não entram. Portanto, a avaliação aqui tem que contar para eles todos. Agora, se nós achamos que os critérios de acesso, por prejuízo, que o critério que está assumido, que é uma média final do ensino secundário, ou uma média final de algumas disciplinas do ensino secundário, prejudica mais uns alunos do que outros, então vamos discutir ao critério. Não é a educação física que prejudica, porque o português também prejudica, e a filosofia também prejudica, e o inglês também prejudica. Portanto, a educação física prejudica uns e até prejudica menos do que o português prejudica outros, o inglês prejudica outros. Portanto, o problema não está no prejuízo, o problema está é no critério. Se o critério, se queremos mudar os critérios, então vamos mudar os critérios. Nós também temos uma opção sobre isso. E, portanto, vamos então tratar de discutir isso. Vamos mudar os critérios. Agora, não é de uma forma sem explicação, não está justificada em lado nenhum e, de repente, retira-se a educação física. E não há justificação nenhuma. Não é? E, portanto, isto que o meu colega Nuno Ferro disse é muito importante. Relativamente a esta questão que é, nós já passámos por várias legislaturas de várias cores partidárias e sempre tivemos diálogo. Diferenças, bastantes, mas com diálogo, sempre. E neste momento não temos, não havia diálogo para discutirmos estas questões. E isto a nós deixa-nos incomodados, porque nós queremos mesmo é discutir estas questões a fundo e perceber onde é que está a justificação das mesmas.
Boa tarde a todos. Só dois minutinhos. É assim, em termos concretos, se esta medida não for, se não houver um passo atrás, em 10, 15 anos, nós vamos ter miúdos cada vez mais sedentários, a população cada vez mais sedentária, uma sociedade obesogénica, verdadeiramente obesogénica, em que os miúdos não se sabem mexer, não sabem correr, vão ser adultos sedentários, vão ser adultos que não têm hábitos de vida saudável. E isto aprende-se na escola. Os miúdos aprendem-se a mexer na escola, não é por geração espontânea. Eu sei que o Ministério valoriza a atividade física, valoriza. Mas eles têm de aprender, eles têm de aprender os vários desportos que são ensinados, eles têm de aprender o que é o estilo de vida ativo e saudável, eles têm de aprender como é que podem promover a sua saúde, como é que podem gerir a sua saúde, como é que podem desempenhar melhores perfis em termos da sua aptidão física. Eles têm de aprender como é que se comenta um jogo de futebol, como é que se comenta um jogo de ténis. Eles têm de saber observar o fenómeno desportivo que faz parte da nossa cultura. E, portanto, em 10, 15 anos nós vamos ter adultos que não vão ter estas competências, não vão ser adultos cultos na nossa sociedade. Em termos de saúde, em termos de desporto, em termos de aptidão física. É só. Temos tempo ainda,
senhor presidente. Não se preocupem com o tempo, preocupem-se em responder a questões, nomeadamente por causa do relatório. Portanto, havendo questões por responder, enfim, peço economia de tempo, mas o essencial é que deixem respondidas. Também já agora, antes de prosseguirem, chamo-me a atenção aqui dos serviços, que tinham um documento convosco, não sei, enfim, não estou a pressionar, mas se o quiserem deixar, pode ser cópia, portanto, deixem aqui com os serviços, que será junto ao processo e será também considerado na elaboração do nosso relatório e na votação final. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Gostaria de reforçar três questões. Uma primeira era dizer que, em relação à questão da consulta pública, nada do conteúdo do que foi apresentado para consulta está aqui em discussão, exceto, eventualmente, o primeiro ciclo. Porque nada do que foi apresentado tem a ver com este assunto. A proposta, o documento de proposta para debate pelos diferentes parceiros era uma coisa completamente diferente, no fundo até sustentava uma continuidade das opções que existiam até essa data. E, portanto, a consulta não permitiu a nenhum dos parceiros dar nenhuma opinião sobre esse assunto. Daí que quando fomos... Quando tivemos acesso à proposta que está neste momento em lei, ficámos muito surpreendidos, daí que tínhamos tentado logo falar com o Sr. Ministro, mais do que uma vez, e não conseguimos de facto. E de facto não estamos habituados e queremos reforçar isto. Caso particular, tive a oportunidade de participar em várias comissões no âmbito do acompanhamento das reformas educativas e, de facto, este processo é muito estranho e, enfim. E, portanto, queria deixar esta primeira questão. A consulta pública não tem a ver com esta discussão. Uma segunda questão tem a ver com, queria reforçar aqui um aspecto, a avaliação do ensino secundário. Como dizia o meu colega, de facto nós temos propostas, não estão aqui agora em discussão, porque a questão tem mesmo a ver com um problema de critério, mas de facto é importante, e penso que todos nós concordamos com isso, que uma disciplina cuja avaliação não tem a mínima consequência para uma grande parte dos alunos, e não digo para todos, ela não é importante. Não é importante para os alunos, não é importante para os pais, não é importante para a sociedade. E, portanto, esta questão dos hábitos e da educação é uma situação que em 5 anos, eu nem ia tanto, está de facto contaminada. E daí o apelo para que isto de facto mude. Existem situações, existem inclusivamente propostas de diferentes entidades, nomeadamente, não vou aqui falar delas, mas estão públicas, do Conselho Nacional de Educação, de resolver essa questão do acesso ao ensino superior, considerando uma forma diferente de cómputo. Gostaria de dizer ainda que nós tivemos a oportunidade de fazer um Congresso Nacional de Educação Física extraordinário em julho, precisamente na sequência destas medidas, e que as duas confederações de pais, e o que é que, eu acho que isto é extremamente importante, as duas confederações de pais, a Ordem dos Médicos com uma comunicação, os médicos de saúde pública, diretores, todos eles concordaram que havia de se contrariar esta proposta de diminuição da educação física e a manutenção da avaliação à educação física como uma forma de os alunos poderem estar a querer chegar mais longe, aprender mais e conseguir, portanto, ter mais benefícios nesse sentido. Gostaria só de dizer, para terminar, que a autonomia, como já foi aqui também dito, não pode ser confundido com confusão. Nós todos concordamos com a autonomia. O que nós achamos é que devem existir regras específicas consideradas mínimas por quem, de facto, legisla, que diga estas horas são as mínimas para os alunos aprenderem. E sobre estas horas, as escolas, conforme as dificuldades dos alunos e, portanto, um projeto pedagógico, joga essas horas que estão a mais. E não por um projeto administrativo. A gestão de horários está a comandar que determinadas disciplinas quebram nas horas e, obviamente, que uma delas é a educação física. Muito obrigada.
Muito obrigado. Bom, damos assim por encerrado esta audição. Como já disse, este processo continuará agora nas mãos do relator. Quaisquer elementos que pretendam fazer-nos chegar poderão ser canalizados ou diretamente para o relator ou através dos serviços para a preparação do seu relatório, que será depois aqui novamente apresentado e discutido. Poderão, aliás, assistir a essa discussão se o desejarem, mas será depois, sobretudo, canalizado para a mesa para agendar a discussão final desta petição em plenário, bem como das recomendações a que eventualmente der lugar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permite, só para dizer à Comissão, eu vou entregar ao Sr. Presidente e é para a Comissão um livro dos 20 anos do movimento associativo que tem aqui presente todas as teses e moções que foram aprovadas em todos os congressos nacionais organizados pelo CNAPEF e pela CPEF, e portanto é uma oferta para a Comissão, e um dossiê sobre esta questão, dossiê digital sobre esta questão, que tem compilado tudo aquilo que foi escrito e que foi dito e todas as posições e pareceres públicos relativos a esta matéria. Portanto, também ofereço à Comissão, e este é para o relator, para o deputado Paulo Cavaleiro. Agradecer-vos também, em nosso nome, pela audição. Muito obrigado.
Já agora, se me permitiu uma sugestão, uma vez que, nomeadamente, na intervenção última da vossa colega, chamou a atenção para aspectos que têm a ver com a saúde pública, admiti, enfim, este processo agora tramitará, mas que não deixem no diálogo parlamentar de procurar contactar também, além de nós, deputados da Comissão de Educação, também os nossos colegas da saúde, porque isso pode ser um ângulo interessante para promover também a abordagem dos vossos pontos de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.